O Gaúcha Mais vai a Passo Fundo conversar com o delegado Diogo Ferreira, da Polícia Civil. Delegado, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, tudo bem?
Delegado, o senhor está com o caso do padre Eliseu Lisboa Moreira, 27 anos, que estava trabalhando na paróquia de Tapejara e ontem à tarde assaltou 3 estabelecimentos comerciais em Passo Fundo. O senhor já conseguiu entender por que ele assaltou 2 mercados e uma farmácia?
Olha, eu estou até agora tentando entender aí o que ocorreu, enfim, o que, que levou ao padre ali praticar essa série de crimes, né? Mas até então, até agora, nós não conseguimos chegar na motivação. Ele também não nos falou muito ontem à noite, durante a lavratura do auto-prisão flagrante. Então, é algo ainda que está pendente de resolução, o motivo, o porquê dessa série de crimes, até porque ele tinha vindo à tarde, a Passo Fundo, para fins de fazer uma celebração, um sepultamento aqui na cidade, e depois disso ele saiu cometendo esses crimes até ser preso.
Delegado, pelo que a repórter nos trouxe hoje de manhã, ele tem 28 anos, um padre jovem. Eu lhe pergunto, ele tinha uma boa relação com a comunidade? Porque normalmente o padre, quando é uma comunidade menor, até conhece os fiéis, né? Tem uma relação de confiança. Isso acontecia ou não? Era alguém que não tinha tanta relação?
Tudo bem. Boa tarde. Assim, ó, pelo que eu apurei e conversei com tanto com o pessoal da cidade de Tapejara, que é aqui próximo onde ele trabalha, como de Siria, quando ele é natural, é uma pessoa bem quista na cidade. Nunca ninguém teve qualquer tipo de reclamação com relação à conduta, enfim. Estudava, enfim, ele morou um tempo aqui em Passo Fundo, no período que estava se preparando para o sacerdócio. Então, é algo que todos que estão tendo conhecimento do fato, conhecidos ou não dele, é algo que chamou atenção muito, assim, de uma forma muito profunda, sabe?
O senhor está com viva voz do seu lar, delegado?
Não.
Não? Tá. É que às vezes o som some um pouquinho aqui, talvez seja a distância da boca. O senhor poderia contar qual foi a dinâmica, porque ele usou, assim, a impressão que passa é que ele não fez, assim, um grande planejamento, porque ele usou o carro da arquidiocese nos assaltos, ou seja, ficou identificado facilmente o veículo. Ele fez os assaltos em bairros diferentes e ele usava uma arma de brinquedo.
Sim, o que ocorre, assim, é por isso que é um fato muito, muito inusitado, né? Porque ele vem para fazer uma celebração, termina a celebração e sai como ele estava no interior aqui da cidade, não muito longe aqui do Passo Fundo mesmo, e numa das entradas ele passa por um mercado. E esse mercado é a primeira vítima. Depois ele segue e entra numa das avenidas principais aqui da cidade e assalta a farmácia. E por último, ele vai na Avenida Brasil, que é a principal da cidade, que é sair em direção ao trevo que vai a Tapejara, e tem um atacadão que, por coincidência, enfrenta a DPPA, enfrenta a plantão da Polícia Civil, e lá ele comete o terceiro roubo, né? Então, e daí depois ele volta para o centro da cidade de novo. Então, assim, não tem uma explicação lógica para esses fatos. E em todos os crimes praticados, ele usou o mesmo modus operandi, ou seja, ele entrou como se fosse um cliente, ele selecionou alguns objetos dos estabelecimentos, chegou na atendente. A atendente passou todos pelo caixa. A hora que foi, ele deu dinheiro para ela para descontar. A hora que ela abriu o caixa, ele tirou a arma de plástico ali e deu voz de assalto, levando todo o dinheiro que estava no caixa. E um fato que chama atenção é que ele roubou aproximadamente uns R$1.400, né? E foi apreendido pouco mais de R$600 com ele. E do último crime até a prisão ele teve uma hora e meia. Então, não se sabe o que, que ele fez com esse dinheiro, ou também se ele tinha mais dinheiro com ele, enfim, nesse período de uma hora e pouco, né?
Então, eu ia perguntar desse. Tem um montante aí que falta, né? Se vocês suspeitam de algo, usou para determinada. Até hoje de manhã se suspeitava, pode ter relação com o tráfico de drogas, com alguma situação nesse sentido. Tem uma suspeita para onde pode ter ido esse restante de dinheiro que não foi localizado com ele, delegado?
Ainda não dá para, vamos dizer assim, para dizer uma determinada possibilidade. Porque agora foi apreendido o celular dele, nós solicitamos também a quebra do sigilo desse telefone para verificar se ele estava com alguma dívida ou se ele estava sendo extorquido por alguém, enfim, se tinha algum outro fato por trás disso que fez com que ele cometesse esses crimes, né? Não que uma coisa justifica a outra, pelo contrário, mas pelo menos vai dar um entendimento, um encaminhamento para entender toda essa série de crimes, né?
É que é um crime que foge muito do padrão para vocês, né? Não sei se... Nunca ouvi falar numa série de assaltos parecida envolvendo um padre no Brasil, não sei, talvez no mundo. Então, é o que chama atenção e tenta, né? Vocês estão tentando, e todo mundo que, inclusive, conhece o padre, tentando entender por que ele fez... Por que ele fez isso? Qual era o objetivo dele? O que estava acontecendo? Se estava num surto? Se tinha, como o senhor disse aí, né? Estava sendo extorquido por alguém? Tinha alguma dívida para pagar? Ele tinha algum histórico, delegado, de antes, inclusive, do sacerdócio de passagem pela polícia? Já tinha algum histórico? E ele está preso, mas a gente já conversou outras vezes aqui com delegados, né? Que ali, inclusive, da pessoal da parte, por exemplo, de roubo de veículos, celulares, e eles dizem, olha... mesmo com reincidentes, é difícil deixar na prisão por roubo, né? Mesmo a mão armada. Nesse caso aí dele, o senhor acredita que ele fica preso, vai responder em liberdade? O que dá para falar sobre a situação dele agora?
O fato chama muita atenção que destoa totalmente assim, do mundo do dia a dia, né? Então, quando... iria imaginar um padre cometendo roubos. Se vê outras notícias envolvendo, mas não crimes patrimoniais, né? Então é uma algo que sai, destoa muito assim, do padrão diário assim, de investigações. Enfim. Ele foi lavrado flagrante ontem durante a noite. Na madrugada ele já foi encaminhado para o presídio aqui de Passo Fundo. E o flagrante foi encaminhado para o judiciário. Até então, nós não, eu até pesquisei há pouco, não há uma decisão ainda do judiciário sobre a homologação e decretação da preventiva. Mas um dos fatores que me fez representar pela prisão preventiva dele foi essa questão dessa série de crimes, que no intervalo de uma hora praticou 3 crimes sem saber assim, o porquê, a motivação disso aí. Então, eu acho que...
Para evitar outros crimes, no caso, né? Uhum.
Exato. Então, às vezes pode ter outros crimes por trás que pode gerar mais investigações. Enfim. Então, por isso que eu fiz essa representação.
E ele tinha histórico?
Eu imagino. Não, ele nunca...
Nada.
Eu vou lhe dizer que ele não tinha nenhum tipo de registro de ocorrência na polícia.
E das pessoas que vocês ouviram, assim, não sei também do que o senhor pode, né, delegado, compartilhar conosco para não atrapalhar a investigação, que outros apontamentos o senhor acha importante para conseguir desvendar essa, como o senhor disse, não é uma história usual?
Olha, eu acho que um dos principais pilares ali para verificar essa questão da motivação vai ser mesmo a eventual análise do aparelho celular. Porque até as próprias vítimas, e se vê também nas imagens, assim, ele estava bastante calmo durante a prática dos crimes. Na delegacia ele estava muito calmo, sabe? de certa forma, eu acho que não tinha assim, caído a ficha dele do que ele fez, sabe? Então, eu acho que ainda há esses pormenores aí para nós verificarmos e chegar a uma conclusão lógica de todo esse ocorrido, né?
Delegado Diogo Ferreira, da Polícia Civil em Passo Fundo, muito obrigado, bom trabalho.
Eu que agradeço, igualmente aí para vocês.